Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara apresenta prioridades de votação na sessão que abriu o ano legislativo. Deputados apontam segurança pública e inteligência artificial como temas de destaque. O governo federal espera manter parceria com o Congresso para votar temas prioritários. O plenário aprova a medida provisória que amplia beneficiados pelo programa Gás do Povo. Parlamentares querem instalar CPI para investigar escândalo financeiro do Banco Master. O presidente da Câmara apresenta prioridades de votação para 2026. A repórter Daniela Lessa ouviu o pronunciamento de Hugo Mota durante a abertura do ano legislativo e tem mais informações.
Na sessão do Congresso Nacional, que abriu o ano legislativo de 2026, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, recordou votações importantes de 2025, como a reforma do Imposto de Renda, a reforma tributária e a aprovação da proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Nesse ano em que a Câmara completa 200 anos, o presidente destacou a independência do Poder Legislativo e a prerrogativa de destinar emendas parlamentares.
Cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país, e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Hugo Mota disse que duas propostas de emenda à Constituição terão prioridade nesse início de ano, a PEC da Segurança Pública e a PEC 6x1, que propõe 2 dias de descanso semanais.
Logo após o Carnaval, avançaremos com a PEC da Segurança Pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta Casa tem um compromisso com essa PEC. É nossa obrigação priorizar o combate à violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Tudo isso feito em parceria com os demais poderes. Uma agenda que não pode mais esperar. Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores.
O presidente Hugo Mota também mencionou, entre as prioridades para 2026, a análise do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que foi assinado em janeiro, e prevê que os dois blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos. A regulamentação da inteligência artificial e o incentivo aos serviços de data centers também terão destaque, de acordo com o presidente. Rádio Câmara de Brasília, Daniela Lessa.
Mensagem do Poder Executivo defende parceria com a Câmara para votar propostas em 2026. Vamos saber mais com a repórter Mônica Tati.
O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, entregou mensagem ao Congresso Nacional apresentando as prioridades do Executivo para debate com o Legislativo durante o ano de 2026. A mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi lida pelo primeiro secretário da Mesa do Congresso, o deputado Carlos Veras, durante a solenidade de abertura do ano legislativo, que foi realizada nesta segunda-feira. No texto enviado pelo governo federal, o presidente relata algumas das conquistas econômicas e sociais alcançadas no ano passado, como o aumento do PIB, a diminuição do desemprego, o combate ao crime organizado, a abertura de novas escolas e institutos federais e a inauguração de unidades básicas de saúde, que estavam com as obras paralisadas, além de avanços no combate a tragédias climáticas e a realização da COP30 no Brasil. As obras de infraestrutura e a abertura de novos mercados internacionais, apesar das dificuldades na economia no início do ano, também foram destacadas pelo Executivo. Para 2026, o governo espera a continuidade da parceria com o Legislativo para ampliar as melhorias no país, com mais desenvolvimento e dignidade para os trabalhadores, como está na mensagem lida pelo deputado Carlos Veras.
Nesses três últimos anos, a parceria com o Congresso Nacional tem sido fundamental para importantes avanços nos momentos cruciais. Este Parlamento demonstrou estar atento aos reais interesses do Brasil e do povo brasileiro. Nosso próximo desafio é o fim da escala 6x1 de trabalho, sem redução de salários. O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir com a família.
A jornada de trabalho de 6x1 também é uma das prioridades da Câmara para este ano, segundo o presidente, o deputado Hugo Mota. Ele também destaca outras matérias que terão destaque em 2026, como a votação de medidas de combate à violência contra a mulher, a análise do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e a necessidade de debates sobre inteligência artificial e data centers.
Que 2026 continue sendo um ano de entregas ao país, atendendo sempre às expectativas da população em sintonia com as ruas. E que nós, parlamentares, sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade. E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país.
Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ressaltou a necessidade de união entre os três poderes para garantir a democracia e a estabilidade no país. O ministro afirma que diferentes interesses e valores podem conviver em paz. A sessão foi presidida pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que destacou em seu discurso o compromisso permanente do Senado Federal em melhorar as condições de vida da população brasileira. Davi Alcolumbre também destacou a necessidade de equilíbrio e maturidade entre os diversos grupos políticos do país durante um ano de eleições gerais. A sessão de abertura dos trabalhos do ano legislativo no Congresso Nacional contou ainda com a presença de vários ministros e representantes de ministérios, do Subprocurador-Geral da República e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Jorge de Oliveira. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Segurança Pública e Inteligência Artificial estão entre as prioridades dos deputados. O repórter José Carlos Oliveira fala sobre outros temas que os parlamentares querem votar em 2026.
Apesar das tensões políticas e do calendário apertado pelas eleições gerais de outubro, deputados iniciaram o ano legislativo com prioridades bem definidas. Segurança pública, fim da escala de trabalho 6x1 e regulamentação da inteligência artificial estão entre os temas mais citados. Líder do maior bloco partidário da Câmara, composto por 265 deputados, Antônio Brito, do PSD da Bahia, citou a prioridade em torno da proposta de emenda à Constituição que busca maior integração entre os órgãos de segurança pública de União e Estados no combate ao crime organizado.
O PSD colocou pauta, republicanos, MDB, o PL, o PT, todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada é a questão da PEC 18, PEC da segurança pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial e aí, evidentemente, com os posicionamentos de cada partido ser colocado.
Vice-líder do governo, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, confirma o foco no tema.
Segurança está na ordem do dia da sociedade, foi encaminhada a PEC, está na comissão especial. Acredito que nós temos condições de votar a PEC da segurança ainda no primeiro semestre, para dar maior integração para as polícias, organizar o sistema e garantir que política pública de segurança seja permanente.
Já a vice-líder da minoria, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, aponta a necessidade de ajustes antes da votação final da PEC da segurança pública no plenário da Câmara.
Essa PEC tem uma série de problemas. Nós temos várias objeções a ela. A União quer cada vez concentrar mais poder nas mãos do presidente da República, minimizando poderes dos governadores sobre as PMs. Vamos tentar conseguir as melhorias que a oposição entende necessárias.
Parlamentares de vários partidos ainda pediram atenção especial para a proposta que trata do fim da jornada da escala de trabalho 6x1. O deputado José Nelto, do União de Goiás, citou outro tema importante neste ano, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que dependerá de ratificação do Congresso Nacional.
Porque era de interesse nacional de todos os produtores rurais, do agronegócio, do comércio, da indústria. Nós sabemos que do lado de lá da Europa também há resistência, mas eu espero votar esse acordo antes do carnaval, o mais rápido possível, porque ele vai ajudar o Brasil a vender mais para a Europa.
Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, vice-líder do partido, os parlamentares também precisam se concentrar, antes das eleições de outubro, na regulamentação da inteligência artificial, com propostas já em análise na Câmara.
É importante que nós aprovemos ainda neste ano a regulamentação da inteligência artificial. Eu faço parte desta comissão, está bem avançado, mas é necessário que seja pautado e nós possamos aprovar ainda este ano a legislação sobre inteligência artificial.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, reforça o foco nessa regulamentação, sobretudo em ano eleitoral.
Também está na agenda do dia o combate à violência política. Esse ano é um ano de eleição que muitas mulheres de todos os partidos colocarão seu nome à disposição nas urnas. E o que preocupa muito a bancada feminina é essa escalada da violência, principalmente através das redes sociais, dos meios digitais, numa tentativa de silenciamento.
O ano eleitoral ainda terá impacto no calendário das emendas parlamentares, como lembra o deputado Carlos Henrique Gaguim, do União do Tocantins.
Não é emenda do deputado, é emenda do município do Imposto do Cidadão. Ficou liberado que esse ano vai pagar só 50% a 60% até as eleições. O restante vai ser após a eleição. A semana que vem vai ter mais de 5 mil prefeitos aqui em Brasília nos cobrando essas emendas e cobrando também vários projetos de lei que tem nessa casa.
A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, está otimista em avanços nessas pautas, mesmo diante da polarização política que o país enfrenta.
Nós temos pautas muito importantes a nível nacional para o povo brasileiro e precisamos que essas pautas avancem. E para isso precisamos de uma pacificação, menos ideologia e mais ação em nome do povo brasileiro.
A expectativa dos parlamentares é acelerar a análise dos temas prioritários a partir da reinstalação das comissões temáticas e especiais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
Na primeira sessão de votações do ano, os deputados aprovaram a medida provisória do programa Gás do Povo. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Na primeira sessão de votações do ano, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que altera o programa de distribuição de gás de cozinha para a população de baixa renda. De acordo com o governo, o número de famílias beneficiadas vai subir de 5 milhões para 15 milhões. Hoje, o programa concede a cada 2 meses valor correspondente a 50% do valor médio de um botijão de 13 quilos de gás de cozinha a famílias cadastradas no Cade Único, o Cadastro de Benefícios Sociais. Para ter direito ao benefício, a renda familiar por pessoa deve ser de menos de R$ 218,00 por mês. A medida provisória acaba até 2027 com o benefício em dinheiro e o substitui pela entrega gratuita dos botijões de gás em revendas credenciadas. Até lá, as famílias terão direito a apenas uma das modalidades. A quantidade de botijões a que cada família terá direito vai depender do número de integrantes. Ficam mantidas as prioridades de concessão do benefício para mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica. As regras de funcionamento da gratuidade da distribuição dos botijões serão definidas ainda pelo governo. Estados também poderão aderir ao programa, que será custeado pelo orçamento. O custo estimado é de cerca de R$ 5 bilhões por ano. Os botijões começarão a ser distribuídos assim que forem implementadas as medidas necessárias, que envolvem ações coordenadas de diversos órgãos, como Receita Federal e Caixa Econômica Federal, assim como a criação de um comitê gestor. De acordo com o governo, o objetivo é reduzir a chamada pobreza energética e o uso de fogão a lenha por famílias carentes. Mas o programa foi criticado pela oposição, que considerou a medida eleitoral. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, o benefício financeiro é melhor que a gratuidade do botijão.
Hoje, o cidadão brasileiro, ele recebe um recurso para ele comprar o gás. Vamos imaginar uma cidade grande como o Rio de Janeiro. onde a revenda que vai ser escolhida pelo governo federal fica num determinado ponto, que o trabalhador, que o beneficiário, vai ter que, nesse ponto de revenda, adquirir o seu bujão de gás. Olha, bujão de gás não entra em ônibus.
Já o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a importância da mudança no programa de auxílio gás.
Que hoje são 3 milhões de famílias beneficiadas. Agora vão ser 15 milhões de famílias com essa medida provisória. Falar que é populismo não é não. É um combate a uma situação onde 12 milhões de famílias brasileiras têm fogão a lenha ainda. Esse é o objetivo, é combater a pobreza energética.
O relator da medida provisória na comissão mista composta por deputados e senadores, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, alterou alguns pontos da medida provisória. Ele incluiu um programa de substituição de equipamentos como fogões para famílias carentes e outro para instalação de biodigestores em zonas rurais, onde é difícil o acesso ao botijão de gás.
O que nós estamos fazendo aqui é um avanço. O que nós estamos fazendo aqui junto com o governo federal e junto com os ministérios envolvidos é a entrega à população de algo que efetivamente vai beneficiá-la. E nós introduzimos também aqui os biodigestores, especialmente naquelas áreas que são mais remotas, que às vezes o GLP não conseguirá chegar. Nós estamos falando de cozimento limpo.
No primeiro dia de votações de 2026, o plenário da Câmara aprovou também medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 83 milhões no orçamento para o combate a pragas e doenças que afetam a agropecuária, como a gripe aviária e a vassoura de bruxa da mandioca. As duas medidas provisórias foram enviadas para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados cobram a investigação política do escândalo financeiro do Banco Master. Voltamos com o repórter José Carlos Oliveira.
Logo na abertura dos trabalhos legislativos, deputados iniciaram as articulações para a investigação política do escândalo financeiro do Banco Master. Por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, eles querem apurar as irregularidades em torno da negociação de cerca de 12 bilhões de reais em títulos e carteiras de crédito sem lastro adquiridos pelo BRB junto ao Banco Master. O pedido de CPI na Câmara partiu do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, logo no primeiro dia de trabalhos legislativos do ano.
Protocolei o requerimento com 201 assinaturas de representantes de todos os partidos. Não há nenhum impedimento para a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito sobre esse que, segundo palavras do ministro da Fazenda, é a maior fraude bancária da história do Brasil. E aqui no Congresso Nacional, nós vamos trabalhar fortemente para que o presidente Hugo Mota possa instalar imediatamente a CPI do Banco Master.
O escândalo do Banco Master é investigado pela Polícia Federal, acompanhado de perto pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e Banco Central. Um dos signatários da CPI, o vice-líder do União Brasil, deputado José Nelto, do União de Goiás, também quer descobrir eventuais ligações de autoridades com o caso.
Esse escândalo que está deixando a população brasileira indignada e cobrando do Congresso Nacional brasileiro uma ação política. E a ação política é a CPI.
Vice-líder da minoria, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, lembrou que a CPMI do INSS, que investiga descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, também tem foco em algumas ações de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está em prisão domiciliar. O banqueiro já foi convocado para depor na CPMI.
Eu quero lembrar também aqui que nós temos a CPMI do INSS, que volta a funcionar já na quinta-feira. Essa CPMI não pode parar. Nós temos a convocação do Vorcaro e temos a CPMI do Banco Master. A gente vê com muita preocupação o cenário atual de corrupção, deslavada, de desmandos.
Na CPMI do INSS, o depoimento de Vorcaro está relacionado a empréstimos consignados concedidos pelo Banco Master a aposentados e pensionistas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a votação do acordo entre Mercosul e União Europeia pelo plenário, depois do carnaval. A gente volta com informações com Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que o texto do acordo entre o Mercosul e a União Europeia deverá ser votado no plenário da Casa na última semana de fevereiro, depois do Carnaval. Hugo Mota explicou o cronograma de análise do acordo pelos deputados. O texto deve ser analisado até o Carnaval pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul, na volta do feriado pelo plenário. O presidente da Câmara disse que o texto deve unir governo e oposição.
Tem mais de 4 mil páginas, não dá para se fazer uma análise de maneira atropelada. Nós queremos fazer realmente um trabalho de qualidade e de excelência. Não tenho dúvidas que essa matéria, ela unirá todos os partidos da casa, independente de serem partidos de oposição ou da base aliada do governo, porque é uma matéria de país, é uma matéria de Estado, é uma matéria que é importante para a economia brasileira.
O acordo prevê que os países do Mercosul e da União Europeia eliminem ou reduzam gradualmente em até 90% as tarifas de importação e exportação de diversos produtos em um prazo de 10 anos. Entre as principais medidas estão a redução progressiva de impostos de importação, principalmente de produtos agrícolas do Mercosul, como carne, etanol e açúcar, assim como em relação a produtos industriais europeus, como automóveis e maquinários. Hugo Mota destacou a importância do acordo para a economia do país e da região.
É um acordo que o Brasil esperou por mais de 26 anos. Momento importantíssimo para a nossa economia e para a integração desses mercados que passarão a ter com esse acordo a condição de melhorar e avançar bastante no intercâmbio comercial entre os países que fazem parte da União Europeia e os países que fazem parte do Mercosul. O Brasil tirará, sem dúvida alguma, um grande proveito desse acordo comercial.
O acordo comercial precisa ser confirmado pelos parlamentos de cada um dos países integrantes dos blocos para entrar em vigor. No Brasil, é preciso passar pela análise da Câmara e depois pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara aprova projeto que inclui doenças crônicas na nova carteira de identidade. Saiba mais sobre a proposta com Júlia Lopes.
Hipertensão, diabetes, asma e obesidade estão entre as doenças crônicas que mais afetam os brasileiros. Atualmente, 52% da população com 18 anos ou mais já recebeu o diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. Diante desse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite incluir, de forma voluntária, informações sobre doenças crônicas na Identificação Civil Nacional, a ICN. A proposta é garantir cuidados especiais no atendimento a essas pessoas. Pelo texto, a inclusão da informação só será feita a pedido do próprio cidadão ou de seu representante legal. Além disso, será necessária a comprovação junto ao órgão estadual competente por meio de um relatório médico com a Classificação Internacional de Doenças, a CID. Para o relator da proposta, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, o projeto garante que ninguém será obrigado a expor sua condição de saúde, evitando constrangimentos ou qualquer tipo de discriminação. No Brasil e no mundo, as doenças crônicas são consideradas um dos maiores desafios de saúde pública. Elas estão associadas a mortes prematuras, perda de qualidade de vida e também a altos custos para a sociedade e para os sistemas de saúde. Segundo o relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, em situações de emergência, a informação sobre uma doença crônica pode fazer toda a diferença no atendimento.
Que uma vez identificado no seu documento de identificação civil nacional, possibilita, em alguma situação de urgência e emergência, essa pessoa ser percebida a sua situação e isso facilitar os órgãos de saúde, o local onde possa acontecer algum infortúnio e essa pessoa ter as condições de ser acolhida, ser atendida e direcionada para um atendimento mais rápido.
Entre 2010 e 2023, o número global de anos de vida saudável perdidos por incapacidade ou morte causada por doenças crônicas não transmissíveis aumentou de 1 bilhão e 450 milhões para 1 bilhão e 800 milhões. As principais responsáveis por esse crescimento foram a cardiopatia isquêmica, o acidente vascular cerebral, o AVC, e o diabetes. Já os transtornos depressivos, de ansiedade e o diabetes apresentaram o crescimento mais acelerado no período. O projeto que permite a inclusão voluntária de doenças crônicas na nova carteira de identidade segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.